Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão Mista de Orçamento se reúne nesta terça para analisar medida provisória e vetos a emendas parlamentares. Câmara retoma votações ainda sem acordo sobre a medida provisória que revogou desoneração de 17 setores da economia. Criação do título de Cidade Amiga do Idoso vai à votação final do plenário. E comissão aprova projeto que obriga condomínios a avisar autoridades sobre maus tratos a animais. Comissão Mista de Orçamento se reúne nesta terça para analisar medida provisória e vetos a emendas parlamentares. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
A Comissão Mista de Orçamento se reúne nesta terça-feira para votar a medida provisória que abriu o crédito extraordinário de R$ 360,9 milhões para atender principalmente ações emergenciais relativas à passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, em julho de 2023. Mas o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, membro da comissão, acredita que também será feito um debate sobre os vetos do Executivo à Lei Orçamentária de 2024. Na semana passada, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, relator do orçamento, voltou a dizer que o veto de R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares de comissões da Câmara e do Senado foi uma surpresa. Mota afirmou que havia um acordo pelo total de R$ 16,6 bilhões e que não foi respeitado. Para Bongás, porém, o governo fez um acordo com um valor menor. O deputado afirma que o Congresso está aumentando muito as emendas parlamentares, o que prejudica projetos estruturantes, como o Programa de Aceleração do Crescimento. Mas ele acredita que os dois poderes entrarão em um novo entendimento.
E cabe ao Parlamento alterar? Pode o Executivo vetar? O Parlamento derrubar o veto, isso faz parte do processo democrático. E nós precisamos entender que essa constitucionalidade, né, da independência e da harmonia dos poderes, ela permite nós fazermos isso. Há tensionamentos, é claro, mas neste momento nós queremos deixar muito claro que não cabe a gente criar, né, um terremoto num copo d'água, vamos dizer assim, né, a partir do momento em que há um debate.
De acordo com nota das consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, os vetos não foram distribuídos de forma linear entre as comissões. Algumas comissões não tiveram redução em suas programações, a exemplo da Comissão da Saúde da Câmara dos Deputados. Outras foram completamente vetadas. Em valores absolutos, os quatro maiores cancelamentos ocorreram em emendas das Comissões de Desenvolvimento Urbano, Turismo e Esporte da Câmara dos Deputados e na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Criação do título de Cidade Amiga do Idoso vai à votação final do plenário. E o repórter José Carlos Oliveira conta quais são os critérios para a escolha.
Está pronta para a votação final do plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que cria o título de Cidade Amiga do Idoso, a ser concedido por um conselho formado por representantes dos governos federal, estaduais e municipais, além de entidades ligadas aos idosos. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados em 2019, mas recebeu ajustes do Senado, acatados pelas Comissões de Direitos da Pessoa Idosa e de Constituição e Justiça da Câmara, no fim de 2023. De acordo com o texto, terão direito ao título os municípios que se destacarem em políticas públicas que garantam o envelhecimento ativo da população e o acesso dos idosos a serviços de qualidade. Autor da proposta, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, cita alguns requisitos.
Por exemplo, transporte. O município deve garantir o transporte público acessível àquelas necessidades do idoso. Ônibus adaptado, horários adequados. Moradia. Promover oferta de moradia segura, considerando suas necessidades e adaptações específicas. Participação social. Garantir ao idoso a participação na vida comunitária, atividades sociais, culturais, esportivas. Participação de conselhos consultivos. Conselho do idoso, por exemplo.
O deputado se inspirou na cidade gaúcha de Veranópolis, conhecida como Terra da Longevidade e já elogiada pela Organização Mundial de Saúde pela qualidade de vida oferecida aos idosos. Ações de segurança, saúde e cidadania também serão avaliadas para a concessão do título de Cidade Amiga do Idoso, segundo Pompeu de Matos.
Respeito e inclusão social, ou seja, combater todas as formas de discriminação ou preconceito contra idosos e com inclusão econômica na cidade, inclusive no mercado de trabalho. Prédios públicos com espaços abertos, com rampas, corrimãos, apoio comunitário e serviço de saúde, centro de convivência, prevenção de quedas, proteção contra abuso e exploração, além do combate à violência contra a pessoa idosa. Municípios que preencham essas características podem receber o selo de Cidade Amiga do Idoso.
Um dos ajustes feitos pelos senadores diz que o conselho responsável pela entrega do título deve exigir do município agraciado o compromisso de manutenção dessas políticas públicas. Haverá reavaliações pelo menos a cada 3 anos e o título poderá ser cancelado em caso de descumprimento dos compromissos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O projeto prevê auxílio financeiro a municípios para alfabetização de idosos. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
Em análise na Comissão de Educação da Câmara, o projeto cria o Programa de Incentivo Financeiro para Alfabetização de Idosos nos Municípios. Pela proposta do deputado Pastor Gil, do PL do Maranhão, o Ministério da Educação destinará o dinheiro aos municípios por meio de convênios. O órgão também terá de estabelecer critérios e diretrizes para adesão ao programa, bem como fiscalizar a aplicação dos recursos. Aos municípios caberá apresentar projetos detalhados para alfabetizar as pessoas idosas, com metas, cronograma e previsão orçamentária. O dinheiro repassado pelo governo federal poderá ser aplicado em infraestrutura, material didático ou capacitação de professores. O relator do texto na Comissão do Idoso, o deputado Raimond, do PT Fluminense, ressalta que a educação é um direito fundamental de todos e a alfabetização de idosos constitui uma ferramenta importante para promover a inclusão social e o desenvolvimento pessoal.
Saber ler e escrever, saber entender, né, o mundo passa também pela leitura, pelos livros, pela alfabetização. E não há um tempo que diga assim, agora não tem mais jeito. Né? Sempre há possibilidade. Nós temos os livros, mas temos também os smartphones. Né? Então, como é que a gente inclui essa pessoa idosa, tanto na leitura, né, essa leitura formal dos livros, né, da palavra, da escrita, mas para além disso, nós queremos também incluir com esse projeto a pessoa na categoria digital, né, para que ela possa também entender esse mundo e interagir com ele.
O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que a taxa de analfabetismo permanece bem mais elevada na população de 60 anos ou mais que nas faixas mais jovens. De acordo com os dados do Censo de 2022, 16% dos idosos brasileiros são analfabetos. Já no grupo de indivíduos com 15 anos ou mais, a taxa cai para 5,6%. Apesar da persistência na diferença de escolaridade entre os mais velhos e os jovens, o censo trouxe uma boa notícia. Mesmo entre pessoas com mais de 60 anos, o analfabetismo caiu 2,1 pontos percentuais desde 2019 e 4,5 pontos percentuais em relação a 2016. Além da Comissão de Educação, o projeto ainda passará pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova plano de atenção à saúde voltado para os homens. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre a proposta.
Avança na Câmara dos Deputados a regulamentação da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem. O texto aprovado pela Comissão de Saúde reúne 5 projetos, inclusive um que foi enviado à Câmara pelo Senado em 2013. As propostas acrescentam à política de saúde pública ações de prevenção e tratamento de doenças que acometem predominantemente a população masculina. Além disso, o texto aprovado inclui na lei a campanha Novembro Azul, dedicada a ações de prevenção ao câncer de próstata e de promoção da saúde do homem. Atualmente, a campanha é uma iniciativa do Ministério da Saúde e não está prevista em lei. Por sugestão da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, o relator na comissão, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, também incluiu na proposta o cuidado com o câncer colorretal em homens. De acordo com a norma, serão priorizados os exames e diagnósticos de pacientes que apresentem mais fatores de risco relacionados à doença. Segundo o Ministério da Saúde, esse tipo de câncer acontece no intestino grosso e no reto. A doença é tratável e, na maioria dos casos, curável ao ser detectado com antecedência, ou seja, antes que se espalhe para outras partes do corpo. Diego Garcia cita em seu parecer que já existe uma política de atenção à saúde do homem estabelecida pelo governo federal no SUS. Porém, o parlamentar argumenta que a iniciativa não invalida o projeto, que será mais um incentivo à disseminação de informação.
Você permite o maior acesso à informação, que é fundamental, principalmente diante desse quadro, desse cenário, muitas vezes de resistência por parte do homem. Arruma mil desculpas para evitar ter que fazer uma consulta, fazer um exame. Promove também a inclusão dos homens e aumenta a procura dos mesmos ao profissional de saúde, ao médico e a realização desses exames que são tão necessários.
A proposta de regulamentação da política de atenção integral à saúde do homem segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Câmara retoma votações ainda sem acordo sobre medida provisória que revogou desoneração de 17 setores da economia. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão sobre a proposta.
Deputados do governo e da oposição retomam as atividades depois do carnaval, ainda em busca de um acordo relativo à medida provisória que reonera a folha de pagamento das empresas de 17 setores da economia. A medida provisória foi editada no final de dezembro e, na prática, revoga a lei que prorrogou a desoneração até 2027. A lei foi promulgada depois que o Congresso derrubou o veto presidencial à prorrogação dos descontos nas folhas de pagamento prevista em projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado. A edição da MP, depois que o Congresso autorizou a manutenção da desoneração, provocou críticas entre deputados e senadores. Isso porque, além de acabar com a desoneração, a medida provisória também revogou outro benefício aprovado pelo Congresso, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, conhecido como PERSE. O PERSE foi criado durante a pandemia de Covid-19 para socorrer o setor de eventos. Mais de 300 deputados e senadores assinaram um manifesto pedindo ao governo a manutenção do programa. E os presidentes de 17 frentes parlamentares assinaram um documento pedindo a rejeição ou devolução da MP ao governo. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que está participando da negociação entre o governo e o Congresso, defendeu a reoneração da folha de pagamento como maneira de aumentar a arrecadação e manter o equilíbrio fiscal diante dos gastos do governo, inclusive do pagamento de emendas parlamentares. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele disse que, entre as medidas estudadas para compensar uma eventual manutenção da desoneração da folha, está a cobrança de imposto de importação de produtos de até 50 dólares.
Na medida que chega de fora até 50 dólares, que dá em torno de 250 reais, sem pagar imposto, a indústria nacional, a produção nacional e o varejo nacional acaba perdendo também. Perde o emprego, perde a produção, perde economicamente e a gente deixa de arrecadar. Esse é um tema correlato que tem que estar na mesa também para ser discutido. Talvez não seja nem voltar a cobrar os 60% todo, que é o imposto de importação, mas cobrar algo que dê competitividade e garanta a equidade dentro do Brasil que vem de fora.
A negociação entre governo e legislativo pode incluir a revogação do trecho da MP sobre a reoneração das empresas e o envio ao Congresso de um projeto de lei sobre o assunto. O governo alega que a desoneração aprovada no governo Dilma Rousseff não cumpriu o objetivo inicial de aumentar o número de empregos. O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a manutenção dos descontos e cobra do governo informações que sustentem a alegação. Segundo ele, se a medida provisória for votada em plenário, será rejeitada por grande maioria.
Eu acho que nós temos três alternativas. A primeira delas é a devolução. O segundo é o que o governo propôs, esse projeto, e até colocar em votação ela, a medida provisória. Se colocar em votação, com certeza o resultado poderá ser aprovada a devolução como quase unanimidade pelo Congresso Nacional. Então, eu acho que se o governo precisar abrir rapidamente, é como se diz, a bola está com o governo.
A medida provisória perde os efeitos em abril, se não for votada até lá. Ela deve ser analisada por uma comissão mista composta por deputados e senadores antes de ser votada nas duas casas. mas até agora a comissão não foi instalada e já foram apresentadas 165 emendas ao texto. A desoneração da folha, revogada pela MP, permite que as empresas de 17 setores da economia paguem alíquotas de no máximo 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Projeto que proíbe o abate de equinos avança na Câmara. E o repórter Cláudio Canuto tem mais informações.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou projeto que proíbe o abate de equinos, como cavalos, jumentos e burros, para consumo no país ou para exportação. O relator, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, modificou o texto original da proposta, que proibia o abate desses animais apenas para o comércio de carne. O substitutivo estabelece textualmente que o abate não pode ser feito para consumo de carne, de pele ou de qualquer outra parte do corpo, incluindo a venda no mercado interno e a exportação. Um artigo mantém a possibilidade de abate em casos de doenças infectocontagiosas dos animais, como o mormo e a anemia infecciosa equina. Segundo explica o relator, para serem exportados, os jumentos vêm sendo capturados ou comprados, transportados e confinados em fazendas sem requisitos de biossegurança. O destino mais comum é a China, que produz o ejiao, um item popular da medicina tradicional chinesa, feito com pele dos animais. A carne de jumento é um subproduto geralmente exportado ao Vietnã e eventualmente consumido internamente. De acordo com o deputado Nilton Tato, o comércio de pele de jumento deixa o Brasil vulnerável aos riscos de biossegurança que tem o potencial de afetar pessoas e os equinos que não são objeto desse tipo de comércio.
Nessas condições, os jumentos estão em riscos e representam um risco para outros equídeos e para a saúde humana. Portanto, todas as irregularidades e ilegalidades verificadas nessa atividade extrativista, sem qualquer proveito ao país, levam à inevitável conclusão de que os jumentos devem ser imediatamente protegidos pelo seu valor histórico e cultural para o país, bem como em virtude do iminente risco à extinção da espécie. Ademais, com essa medida serão protegidas também a saúde da população e o próprio agronegócio brasileiro.
No relatório, o deputado lembra que a prática de maus-tratos a animais domésticos, como cavalos e jumentos, é considerado crime ambiental pela falta de água, comida e cuidados médicos veterinários. A população de jumentos no Brasil está caindo. Em 2011, era de menos de 1 milhão de animais, segundo o IBGE. 6 anos depois, foi reduzida a um terço, pouco mais de 370 mil animais. E de 2017 até julho do ano passado, mais de 235 mil jumentos foram abatidos em frigoríficos autorizados, segundo o Ministério da Agricultura, para exportação. A proposta que proíbe o abate de equinos já foi aprovada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e agora segue para avaliação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ela não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto que obriga condomínios a avisar autoridades sobre maus tratos a animais. A repórter Paula Moraes nos conta como será implantada a medida.
Uma proposta em análise na Câmara determina que os condomínios residenciais e comerciais comuniquem à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Polícia Ambiental ou a outro órgão especializado a suspeita ou a ocorrência de maus tratos a animais nas unidades condominiais ou nas áreas comuns dos prédios. A comunicação deverá ser feita por condôminos, síndicos ou administradores em até 24 horas após saberem do fato, sob pena de multa. Ainda de acordo com o projeto, os condôminos deverão ser lembrados de comunicar maus tratos às autoridades nas assembleias gerais dos condomínios e a informação deverá ser registrada em ata. O texto já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Relator da proposta, o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, afirma que o projeto é fundamental para incentivar a sociedade a estar alerta para casos de maus tratos, que podem estar inclusive relacionados a outros tipos de violência.
O que nós percebemos é que o tipo de violência contra os animais, cães, gatos e outros tipos de animais domésticos sempre está associado também com outros tipos de violência. Violência à mulher, violência contra o idoso. Numa casa que tem alguém que é capaz de agredir um animal, ele também é capaz de agredir
outras populações mais fragilizadas.
Clodoaldo Magalhães também cita a pesquisa realizada pelo Ibope em 2019, segundo a qual 92% dos entrevistados já haviam presenciado atos de maus tratos a animais, incluindo animais passando fome, sede e sendo agredidos. A proposta que obriga os condomínios a avisar as autoridades no caso de maus tratos a animais ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima terça para nós. Até amanhã.
Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia da informação.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
Casos de violência contra a mulher devem ser notificados pelos serviços de saúde público ou particular a autoridades policiais. A